Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Leiros nas áreas de infraestrutura, educação e saúde.
Cobalcini ainda defende como pauta da marcha dos prefeitos a pavimentação das estradas rurais de Santa Catarina e a duplicação de rodovias federais. Ele argumenta que é preciso conceder as estradas à iniciativa privada, porque o governo estadual não dispõe de recursos para a realização das obras.
Ao registrar mais uma edição da Marcha dos Prefeitos, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressalta que sempre apoiou a causa municipalista na busca por recursos e melhorias para as cidades, desde que foi prefeito de Guanambi.
Charles Fernandes reforça que o governo federal tem dado atenção às demandas municipais, com a liberação de recursos e anúncio de programas sociais. Ele também enfatiza a necessidade de uma atuação firme do Congresso na aprovação de projetos voltados ao municipalismo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Você pode concordar ou discordar. Para nós da Jovem Pan, o mais importante é a liberdade para opinar. É a liberdade para discutir os fatos. É o jornalismo independente. Porque nós somos independentes. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você.
O APP News te deixa por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de 700 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos.
Tendo a Voz do Brasil na nossa rede de rádios, bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo as notícias mais importantes desta terça-feira para você. E agora a gente fala da política em São Paulo, porque o Diário Oficial do Estado publicou hoje quais devem ser as primeiras comissões parlamentares de inquérito protocoladas na Assembleia Legislativa do Estado. João Vitor Rocha, que está acompanhando desde o início da legislatura esse processo de registro de pedidos dessas CPIs. Bem-vindo, boa noite a você. Quais são essas CPIs e quais os próximos passos para a instauração dessas comissões?
Muito boa noite, Lívia, Caniato, todos que acompanham a Jovem Pan. Pois é, Lívia, estamos acompanhando passo a passo desse processo da nova legislatura da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e hoje tivemos mais uma novidade, mais um desses passos. Saiu no Diário Oficial aqui do Estado de São Paulo as 5 CPIs que são prioritárias, que devem ser instaladas com prioridade na ALESP. Eu relembro que, segundo o regimento interno da ALESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apenas 5 CPIs podem funcionar por vez ao mesmo tempo. Então, são essas as 5 prioritárias que saíram agora e tem todo um trâmite que deve ser seguido. Segundo o Diário Oficial, os temas dessas CPIs prioritárias são, primeiro, a CPI da Enel, do ABC, que foi protocolada pelo deputado Thiago Auríquio, do PL, que é exatamente investigar falhas na distribuição de energia elétrica na região do ABC aqui de São Paulo. A segunda CPI é a CPI dos golpes do PIX, do deputado Itamar Borges, do MDB. A terceira CPI, e a mais polêmica no momento, a CPI da transição de gênero, que foi protocolada pelo deputado Gil Diniz, do PL, que quer apurar a conduta de um tratamento que está sendo realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, para fazer a transição de gênero em crianças e adolescentes. Uma informação que eu apurei na semana passada, a deputada Mônica Seixas me informou na última sexta-feira que já vai questionar, já vai judicializar o pedido dessa CPI. A quarta, que também foi publicada hoje no Diário Oficial da União, é a CPI dos deslizamentos de terra, da deputada Fabiana Barroso, também do TR, do PL, perdão, que quer investigar quais foram os atos realizados pelos governos passados e quais serão as próximas medidas para evitar tragédias como a que aconteceu na época do carnaval aqui no litoral norte de São Paulo. E a quinta CPI é a CPI da epidemia de crack, do deputado Paulo Corrêa Júnior, do PSD. Mas qual que é o trâmite agora a ser realizado na Alesp? O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, ele vai determinar a criação e a instalação dessas CPIs. Porém, pelo que eu apurei com parlamentares que estão nesse processo de pedido, essa abertura só deve acontecer em maio, porque nesse momento, agora em abril, na primeira quinzena de abril, devem ser instaladas as comissões permanentes, a Comissão de Transportes, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública, por exemplo. O processo de instalação das CPIs deve ficar apenas em abril. Nessa primeira quinzena, as comissões permanentes devem ter esse foco. Na segunda quinzena de abril, o deputado André do Prado, ele convoca os líderes partidários que irão indicar quem serão os representantes de cada bancada para participar dessas comissões parlamentares de inquérito. E aí sim, apenas na primeira semana ou na segunda de maio, teremos a primeira reunião oficial dessas CPIs. Eu lembro que na semana passada foi toda aquela confusão que a gente acompanhou aqui no jornal Jovem Pan, de parlamentares, assessores, passando 3 dias dormindo na fila, num corredor da Assembleia Legislativa, para poder fazer e protocolar esses pedidos de comissões parlamentares de inquérito, já que, segundo o regimento interno da Alesp, esses pedidos são feitos por ordem de chegada. Então, os parlamentares dormiram de terça até sexta-feira, e houve até um princípio de confusão, porque o deputado Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, que tinha a ficha de número 31, queria assumir a primeira posição baseado num pedido do Estatuto do Idoso. Caniato e Lívia.
Obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Bom trabalho para você.
Agora tem um outro destaque da capital federal, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira que o atual modelo de regulamentação da internet é ineficiente e falido. Em uma audiência pública sobre a responsabilidade das plataformas digitais nos conteúdos publicados por usuários, O magistrado voltou a dizer que as redes foram instrumentalizadas na preparação dos atos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e atacadas por extremistas. Segundo o ministro, não é possível continuarmos achando que as redes sociais são terra de ninguém, sem responsabilidade alguma. Cristiano Vilela, claro que eu quero escutar a sua avaliação acerca desse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. É um assunto polêmico, delicado, sempre gera muita discussão. Agora, aparentemente, o posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal está alinhado com o do governo federal e do presidente Lula. Quais são os riscos de propostas que pretendem regulamentar as redes sociais e a mídia, de uma maneira geral?
Olha, Daniel, sempre que se fala de assuntos que indicam modernidade, e as redes sociais são algo extremamente moderno, que hoje em dia tem a força que há 10 anos atrás não tinham e há 20 não existiam. Então, quando você trabalha com modernidade, você tem um avanço muito significativo e muito repentino desses instrumentos, especialmente na área da comunicação, e é natural que os instrumentos legais acabem tendo que ser alterados como forma de compreender melhor a lógica desses instrumentos. Até aí é uma verdade. Agora, por outro lado, quando se fala de fazer alterações na legislação para regulamentar esses instrumentos, se está ultrapassando os limites de você ter mecanismos que venham fazer com que aquelas pessoas que tenham os seus direitos atingidos possam, de alguma forma, ser ressarcidas ou possa haver algum tipo de repressão às condutas criminosas, com o fato de você acabar estabelecendo um controle do direito à livre manifestação por conta de um controle desses instrumentos. Aí sim, nós vamos estar ultrapassando os limites constitucionais. Então, eu vejo com preocupação esse tipo de fala. Eu entendo que é importante que haja algum avanço em alguma forma de regulamentar, de estabelecer mecanismos de direito de resposta e tudo mais. Eu vejo isso com perfeição, mas sem que se estabeleça restrições e limites à liberdade, à livre manifestação do cidadão, que tem que ser resguardado.
Nós voltamos a falar agora do ataque em uma escola estadual de São Paulo, porque após o episódio, o governo paulista anunciou medidas para prevenir a violência e oferecer acolhimento psicológico no ambiente escolar. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Isabel Noronha. Presidente, bem-vinda. Boa noite.
Boa noite. Lamentavelmente, né, agradeço a oportunidade de estar dando essa entrevista e tratar de um assunto que ele é muito difícil para a gente. Nós estamos falando de violência nas escolas estaduais do Estado de São Paulo, nós estamos falando de jovem, nós estamos falando de professores, nós estamos falando da comunidade, assim como da sociedade paulista, né? Então, este acontecimento é estarrecedor, né? Não deveria estar acontecendo. Entendo que, eu acho que as escolas públicas no Estado de São Paulo, veja bem, nós tivemos um ataque em 2019 na escola de Suzano, né? E não foi muito diferente a forma como o estudante chegou, né, até as vítimas que foram atingidas, desta vez com a facadas, né, e de uma forma triste, porque a professora pega pelas costas e quem rendeu o menino foi uma professora de educação física, que deu um mata-leão. Quer dizer, até quando nós vamos ficar dessa forma desassistidos? Até quando a escola pública, né, vai ficar assim, sem contratar profissionais, né? Porque não adianta dizer, ah, eu ponho câmeras, eu ponho detector de metal, mas se não tiver funcionários para operarem, né, essas tecnologias todas, eu tenho certeza que nós dificilmente, né, vamos conseguir sair dessa triste realidade, porque é uma triste realidade.
Beleza, presidente. Então, agora, há uma grande preocupação, inclusive, eu até cortei é você para a gente seguir nesse sentido de ações do governo diante de casos como esse? Porque depois desse episódio nessa escola estadual na Zona Oeste de São Paulo, o próprio governo do estado anunciou uma série de medidas. De forma geral, a gente pode falar de uma tentativa de aproximação da comunidade escolar com as forças de segurança pública dessas regiões, onde essas escolas estão instaladas. O próprio governador Tarcísio de Freitas mencionou a possibilidade, isso ainda vai ser estudado e discutido, de convocação de policiais da reserva para aumentar o efetivo que atende essas regiões e melhorias também de programas de acompanhamento e acolhimento psicológico, não só dos estudantes, como também de professores e funcionários dessas escolas. A gente está falando de um acontecimento que há um temor por parte do governo e também de alguns especialistas que se reproduza como se fosse um efeito contágio de ações de violência como essa que a gente registrou. Essas ações que foram anunciadas pelo governo contemplam a categoria, deixam a categoria mais tranquila?
É para deixar, mas eu vou destacar o seguinte. Quando aconteceu em 2019, também teve um movimento de acolhimento, né, presença de psicólogos, enfim, fez um convênio, né, com a Secretaria da Saúde, né, mas não deu continuidade. Né? E nós temos que entender que depois de 2019, não era mais para a gente ter esses ataques. Mas aí veio a pandemia. Né? Então, nós estamos lidando hoje com professores, estudantes e todos que estão, já são enlutados. Né? Então, já era para, acabada a pandemia, já era para ter equipes, né? de psicólogos, enfim, de profissionais, professores, mediadores. Esse projeto é caro para nós. Quem é o professor mediador? É aquele que faz a mediação entre um ato, né, de violência que tem nas salas de aula e a comunidade. Ou seja, eu estou numa sala, tem um ato violento, a gente conversa e põe o aluno com a mediação, com o professor mediador ou professora, e eles então fazem essa mediadora. Esse profissional estava dando certo também, era um projeto correto, estava dando certo, foi tirado. Então, o que me leva a crer que essas medidas, sim, elas são a que trata, né, de policiais, nós não concordamos. Nós entendemos que se tem dinheiro para pôr policiais nas salas de aula, então coloque funcionários, contrate os professores mediadores, contrate os psicólogos, né, que tem já uma forma de abordagem, porque o professor, ele também está precisando de acolhimento. Não se esqueçam que esses profissionais de educação são os mesmos que enfrentaram a pandemia, preparando aulas através de teletrabalho, e que suas horas de trabalho, ao invés de 4, pulava para 8 e 16. Então, foi muito trauma. A gente tem esse trauma dessa pandemia, e a juventude também. Então, terminada, eu chamo a atenção, a pandemia já deveria ter um grande movimento, porque houve perdas de vidas, mas também do conteúdo, né? Dentro do conteúdo que os estudantes teriam direito e não tiveram, porque não tiveram acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, sempre foi na base da economia. E quando um projeto começa a dar certo, bom, tem que enxugar a máquina, né? Senão vai quebrar. Neste caso, escola pública, e neste momento, é uma questão de se investir na educação, né? E também se investir na saúde pública, né? E a saúde mental, e mentes e corações, tem que estar sendo cuidado. Ou sim, nós vamos a cuidar, senão nós vamos não nos entender diuturnamente. Então, não é para este caso que tem que contratar psicólogo. Eu acredito que a presença do psicólogo tem que estar, pelo menos em toda região periférica, em todas as escolas públicas do Estado de São Paulo, porque nós estamos adoecidos, nós perdemos companheiros, nós perdemos familiares, nós perdemos amigos e amigas, entendeu? Então, é uma população hoje que ela não tá, como é que eu diria, desprovida, né? Então, quantos anos tinha esse menino mesmo? Tinha 13 anos.
Pois é, agora... Então, ele pegou... Deputada, só para a gente encerrar, o nosso tempo está quase se encerrando. Eu entrei em alguns fóruns de educação e eu percebi que houve muitas discussões que questionavam justamente a idade da professora, que ainda lecionava, mais de 70 anos, já era aposentada. Mas a senhora também, como deputada estadual, que por muitos anos sempre acabou encampando campanhas na Assembleia Legislativa de São Paulo para projetos importantes de educação, esse episódio deve estimular debates acerca da carreira dos professores no âmbito da Assembleia Legislativa? Rapidamente, deputada.
Com certeza, né? No mínimo, o governador devia implantar o piso salarial profissional nacional, que daria para os professores um salário aí de em torno de R$ 4.500. Ninguém está pedindo absurdo, né? Nós estamos, ele dá na forma de bonificação, seria 15%, e para quem tem acima de 4.500, ele não dá nada, né? Então, deixa a gente na tábula rasa e sem carreira, né? Porque com a aprovação do subsídio no lugar da nossa carreira, praticamente os profissionais de educação também não têm uma carreira. Então, é necessária a carreira, é necessário ter a valorização profissional, atualização das nossas perdas, até para que a gente aguente, né? Porque da forma como está, eu acho que é uma categoria, né, bastante, bastante judiada e que precisa de acolhimento, exatamente porque enfrentam o que enfrentaram, né, nessa segunda-feira e tantas outras formas de agressões que enfrentam no dia a dia das salas de aula.
Agora, presidente, apesar das críticas compreensíveis em relação a algumas medidas anunciadas pelo governo, com toda certeza a gente vai seguir acompanhando todas essas propostas que foram apresentadas depois desse episódio na última segunda-feira e queremos te agradecer demais pela participação, pela entrevista hoje aqui no Jornal Jovem Pan, presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, deputada estadual Maria Isabel Noronha. Muito obrigada, presidente. Volte sempre. Boa noite.
Eu agradeço e estou à inteira disposição. Muito obrigada também pelo convite.
Obrigado, deputada. Até a próxima. Seguimos nesse assunto porque a delegacia que investiga esse ataque a uma escola pública de São Paulo recebeu mais de 30 depoimentos nesta terça-feira. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem de David de Tarso.
Ao todo, mais de 35 pessoas, entre professores e alunos, prestaram depoimento no caso do adolescente que atacou a escola estadual na Zona Sul de São Paulo. Uma delas foi a professora de história Rita Reis. Ela chegou na delegacia com ferimentos no braço e nas costas por causa das facadas que levou. Um momento que jamais ela vai esquecer.
Eu vi aquela movimentação toda, aí ele veio na minha direção já com a faca na mão. Tranquilo, tranquilo, nada, nada. Ele só veio, na hora você pensa que é uma brincadeira, não sei, você pensa qualquer coisa, menos que é uma agressão. Achei que ia morrer. Porque essas coisas, quando acontecem, sempre tem morte. Eu achei que ali era o meu momento.
Ela também falou que o adolescente responsável por assassinar a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, e ferir outras 5 pessoas, dificilmente se expressava em sala de aula.
Ele já foi nosso aluno em 2021, aí ele saiu, foi pro Taboão e voltou agora. Voltou faz 15 dias e como aluno assim, muito quieto, muito reservado, fone de ouvido o tempo todo no ouvido. Você fala com ele assim, bem alheio a tudo, e briguento.
O delegado que está à frente das investigações, Marcos Vinícius Reis, relatou que em momento algum o menor demonstrou arrependimento.
Falou de maneira muito fria, não mostrou arrependimento. Foi algo assim, ele falou sobre toda a dinâmica do crime, algo que traz assim, até nós, policiais aí, experientes que já somos, já estamos aí há décadas aí de carreira, é uma cena muito impactante. E para um adolescente de 13 anos, isso não trazer um remorso, não manifestar um arrependimento é algo impactante.
Em depoimento, o adolescente disse que cometeu todo esse ataque porque era vítima de bullying, não só nessa unidade escolar, mas também em todas as outras as quais ele estudou.
Então, a alegação do próprio adolescente infrator é do bullying, de ter sido alvo, né, de chacotas, né, de ser molestado por outros colegas durante o período escolar, tá? Então, isso a gente pode reproduzir para vocês. Falava sobre o cabelo dele, então aquela coisa de alunos, entre alunos, que infelizmente a gente sabe que acontece não só em escola pública, mas também em escola privada.
O menor já foi ouvido duas vezes depois do ataque. Nesta terça-feira, ele prestou depoimento com a presença de representantes do Ministério Público no centro de São Paulo. O delegado responsável pelo caso afirma que foram realizadas buscas na casa dele. Eles encontraram máscaras, uma arma de softball e bilhetes de recados. Computador, celular e HD externo também serão periciados.
Nós também peticionamos ao Poder Judiciário pela quebra do sigilo telemático e telefônico do aparelho celular do Guilherme, bem como um HD externo que nós coletamos ontem na residência dele, e vamos examinar até o Xbox, né, um videogame, para saber se a gente consegue confirmar, né, essa... E o que está bem claro, gente, até uma coisa que está clara, mas é para corroborar materialmente essa questão desse planejamento, essa intenção que já era deliberada, está manifestada nos bilhetes, né, nos bilhetes, cadernos que foram apreendidos.
Nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu uma nota informando que em 2 dias a polícia registrou 7 possíveis ataques a escolas por causa da evidência do caso na unidade da Zona Sul da capital.
E a gente volta a falar agora sobre a presença do ministro da Justiça em audiência na CCJ da Câmara dos Deputados, da visita ao Complexo da Maré, aos atos de 8 de janeiro. Flávio Dino pediu seriedade no debate público. As explicações do ministro e Yasmin Costa convenceram os parlamentares?
Ainda não, viu, Lívia? Há pouco eu estava conversando com alguns parlamentares que participaram aí dessas 4 horas da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que encontrei com alguns aqui no Salão Verde, e alguns parlamentares afirmam o seguinte, que muitos questionamentos feitos por Flávio Dino ainda ficaram sem resposta, que o ministro usou de tom irônico a todo momento para tentar desviar o foco, e na avaliação de alguns parlamentares, principalmente os que fazem oposição ao governo, é preciso que o ministro volte aqui ao Congresso Nacional para esclarecer outros pontos importantes. Uma data já está meio ali definida, no dia 11 de abril ele tem uma audiência pública marcada, só que com a Comissão de Segurança Pública, que também convocou o ministro para prestar esclarecimentos a respeito dos atos, principalmente do 8 de janeiro. Mas nessa sessão de hoje da CCJ, um ponto que foi muito ali debatido foi a visita do ministro Flávio Dino ao Complexo da Maré, a comunidade no Rio de Janeiro, quando o ministro visitou no último a comunidade. E segundo os parlamentares que pediram explicações com relação a essa ida do ministro, ele estaria lá sem a escolta devida, que teria feito um acordo com a facção criminosa que comanda a região. Mas o ministro rebateu todas essas acusações, inclusive a gente separou um trechinho desse momento de fala do ministro da Justiça. Vamos ouvir.
Todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também. Quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Recebi o convite. E quero dizer que já recebi outros. E quero aproveitar esta igreja Câmara para dizer que espero outros tantos. E a todos os convites similares que receber, irei. Preciso ter seriedade no debate público.
Olha, outro ponto que também foi ali alvo de perguntas ao ministro da Justiça foi com relação à possibilidade do governo federal ter se omitido durante os atos do dia 8 de janeiro, aqui na capital do país, que a gente lembra, resultaram na invasão aos prédios dos três poderes. O ministro da Justiça disse que não houve nenhum tipo de omissão por parte do governo federal e ainda disse que deve quem diz que ele recebeu ali um ofício da BIM, essas pessoas que deveriam provar, porque ele nunca recebeu nenhum tipo de ofício e ele ainda ironizou ali, dizendo que no direito não dá para se provar uma coisa que não existe, não dá para ele mesmo provar que recebeu uma coisa que nunca teria recebido. E ele também falou sobre essa questão envolvendo o 8 de janeiro e a gente separou. Vamos ouvir.
Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo, fisicamente, se necessário.
E olha, antes de devolver para vocês dois aí no estúdio, o ministro da Justiça, ele também respondeu a uma questão de ordem ali apresentada, um questionamento feito pelo deputado federal Carlos Jordi sobre a segurança no aeroporto de Brasília, na próxima quinta-feira, com a chegada do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo preparada, estão sendo esperadas milhares de pessoas para essa recepção ao ex-presidente da República. E Carlos Jordi disse que o ministro da Justiça deveria ali pedir para que a Polícia Federal fizesse essa escolta, tanto dentro do aeroporto de Brasília quanto fora. Essa seria uma avaliação, mas o ministro da Justiça disse que não. A jurisdição da Polícia Federal é somente dentro do aeroporto e isso vai ser feito, essa segurança dentro do aeroporto. E ele ainda confirmou que a Secretaria de Segurança Pública aqui da capital do país convidou o Ministério da Justiça para participar de uma reunião e que nessa reunião o Ministério vai contribuir para a segurança, se for necessária, no dia 30 agora, na próxima quinta-feira, para tentar aí evitar qualquer tipo de imprevisto nessa recepção ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês.
Jovem Pan News.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Imagine um dia inteiro com as principais lideranças do mercado publicitário brasileiro discutindo os temas mais importantes para o futuro dessa indústria. Esse é o Semp Hub, um evento plural e aberto que tem como tema central impacto e valor da publicidade. Dia 30 de março, no Teatro B32, em São Paulo. Não perca! Acesse a programação no site semphub.com.br. Uma iniciativa Semp, Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário.
É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
Thank you.
prédios públicos. Estamos há pouco mais de 2 meses do 8 de janeiro, do fatídico 8 de janeiro. Então, é fundamental que haja uma conexão, que haja um diálogo permanente e que não se deixe exclusivamente, nesse episódio, a cargo da Secretaria do Distrito Federal, organizar todos os elementos que são necessários para a segurança do ex-presidente e das pessoas que eventualmente vão participar desse que é um ato político.
Principais notícias do dia, sempre aqui no Jornal Jovem Pan. E hoje, ao divulgar a ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reforçou a possibilidade de subir a taxa básica de juros, que está em 13,75%. Então, para entendermos melhor esse assunto e saber como a reforma tributária pode impactar nesses dados, vamos conversar a partir de agora com um especialista em finanças e investimentos, David Martins, a quem agradecemos demais pela participação. David, seja muito bem-vindo.
Olá, Daniel. Olá, Lívia. Boa noite. Prazer estar com vocês.
Perfeito. Para começar, então, gostaria de pedir, claro, sua análise em relação a essa ata que foi divulgada pelo Copom, vários acenos para o governo federal. Até cheguei a anotar aqui o texto, essa ata de hoje, chegou a mencionar o arcabouço fiscal, a possibilidade de impacto na inflação, também citou juros subsidiados, talvez até um recado ao BNDES, mas fala também na mudança de meta da inflação. Curiosamente, o ministro da Fazenda hoje, Fernando Haddad, chegou a falar em termos mais condizentes. Você concorda com ele?
Bem, Daniel, quando a gente fala da ata, né, hoje nós tivemos acesso, acredito que o texto é bem consistente, né, aquilo que o mercado já esperava, esse tom mais duro do Copom em relação à prática adotada, né, da manutenção da taxa de juros em 3,75 e até mesmo essa expectativa aí, podendo aumentar os juros caso a inflação não venha e ter um arrefecimento. Quando a gente traz esses pontos que você mencionou, e na ata ele traz vários pontos, né? Então é bem bacana quem puder ter oportunidade de fazer a leitura, traz ali 4 pontos bem dividido, falando de conjuntura doméstica, internacional e falando de outros aspectos. Mas com relação aos pontos que você trouxe, a gente ainda enxerga, né, uma inflação bem pressionada, então não há tanta margem assim para uma queda. A gente vê bastante esse debate com relação a uma revisão das metas, né, que aí já é do Conselho Monetário Nacional, CMN, onde ali tanto Fernando Haddad, que é o nosso ministro, como o ministro da Fazenda, como também a Tebet, que é a ministra do Planejamento, junto com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, eles que participam do Conselho Monetário Nacional, onde tem a definição da nossa taxa, nossa meta ali também de inflação. Quando a gente fala com relação a isso, a este ponto em específico, a gente vê que esse debate a gente sempre brinca, pelo menos aqui no mercado, falando de forma interna, né? Será que se eu mudar ali a faixa do termômetro para falar se eu estou com febre ou não, será que isso muda de fato o resultado? Eu acredito que o principal ponto para que a gente tenha uma queda na expectativa ali, pelo menos atrelado aos nossos juros, está muito mais atrelado à diminuição de gastos do governo, né? Porque é isso que vai fazer um efeito bem mais eficiente do que somente algumas falas que a gente tem ali pressionando o Banco Central para diminuir os juros na canetada. Então, acredito que medida mais eficiente de diminuição de gasto, a apresentação do arcabouço fiscal, que já tinha ficado já para semana passada, antes da ida, né, à China, acabou não acontecendo, acabaram prorrogando. Então, o mercado continua aguardando. Hoje o mercado até se analisou de forma positiva, né? A ata tendo mais de 1,5% de alta no Ibovespa, e essa pressão, esse embate Banco Central junto com o governo federal, acredito que não é benéfico para a sociedade de maneira geral, mas acredito que esse controle da inflação é o principal ponto que a gente tem que observar de perto, e isso o Banco Central, através do Copom, vem fazendo muito bem com manutenção dos juros nesse patamar, pelo menos nesse momento.
Agora, David, como o próprio meu colega aqui, eu ia te chamar de David, Daniel Caniato. David, Daniel, tudo parecido. David, como o Dani trouxe a informação aqui ao te questionar a respeito desse tom um pouco mais suavizado dessa ata, embora ela tenha vindo em linha com um comunicado da semana passada, houve esse certo aceno ao governo federal dizendo que a apresentação de um arcabouço fiscal crível poderia diminuir essa pressão inflacionária. E aí, quando a gente lê e ouve falar sobre isso, a gente já espera uma possível redução na taxa básica de juros diante de uma diminuição desse ritmo acelerado dessa pressão inflacionária. Agora, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse hoje que amanhã acontece uma reunião conclusiva em relação a esse novo arcabouço fiscal e a expectativa é que isso seja apresentado à sociedade, ao mercado financeiro, ainda nesta semana. Quais são suas expectativas em relação a esse arcabouço fiscal? Se ele será crível, como espera o mercado? E você falou sobre a possibilidade de redução da taxa básica de juros em algum momento. Isso divide os especialistas. Alguns acreditam que isso pode acontecer já em 2023 e outros só em 2024. Queria te ouvir a respeito disso também.
Quando a gente analisa o Boletim Focus, que são os dados, os principais economistas do país, trazendo as expectativas de diversos indicadores, a gente já tem já uma expectativa de queda para a Selic para este ano. Então, a gente hoje tem a Selic em 13,75, a expectativa de mercado é que se encerre o ano em 12,75, caindo um ponto percentual. A expectativa, pelo menos com relação ao Banco Central, é a apresentação do arcabouço. Por quê? Porque quando a gente fala que o país tem o hábito, né, pelo menos o governo do PT, falando, principalmente analisando anos anteriores que eles já tiveram no poder, nós tivemos sim um aumento do gasto público e isso impacta diretamente a questão da inflação. Então, a apresentação de um arcabouço fiscal e o controle fiscal, quando a gente vai fazer ali a relação de gasto com a arrecadação, é extremamente importante para que a gente tenha essa sinalização do Banco Central para a queda de juros. Mas, novamente, o mercado ele já precifica, né, uma queda para este ano e alguns especialistas trazem a expectativa de alta, mas o mercado hoje ele já precifica essa queda. Acredito que se a gente for aqui quantificar, né, a mais de 75% já acredita numa queda na taxa de juros. Mas vai depender muito do governo federal fazer a parte dele e apresentando esse arcabouço fiscal. E aí sim, vai ter toda uma análise do arcabouço, né, se ele estará mesmo pró-mercado ou não, para que aí sim a gente tenha de forma consistente essa queda nos juros, que é tão aguardada, porque um juros neste patamar acaba sendo não satisfatório, tanto para o governo federal, por isso que tem as críticas, impacta diretamente na sociedade, no nosso dia a dia, então a gente sabe que as pessoas têm dificuldade no acesso ao crédito, então a gente sabe também que as companhias têm dificuldade para desenvolver projetos para ter crescimento econômico, geração de emprego, mas só que juros, ele não é uma causa, ele é uma consequência. Então, se nós estamos no patamar de 3,75, é porque aconteceu, algumas questões aconteceram que trouxeram juros a esse patamar. E é importante também frisar que nós temos esse movimento de alta, Estados Unidos, na Europa. Então, falar de queda de juros no Brasil, sem o controle fiscal, sem um arrefecimento da inflação, a inflação está acima da expectativa, a gente tem uma meta para esse ano de inflação de 3,25, podendo oscilar 1,5% para cima ou para baixo. A expectativa de mercado já está um pouco abaixo de 6%, que é acima da meta. Então, como que nós teremos uma queda de juros se a inflação está acima? O pessoal fala muito que assim, mas os juros real, ele é o maior do mundo. Concordo, ele é o maior do mundo. Mas tem motivo, porque a gente também acompanha, como eu mencionei, Estados Unidos, Europa, com alta de juros, Brasil ainda com muita pressão da inflação. Então, não há essa margem, pelo menos neste momento, para uma queda sem uma apresentação do arcabouço fiscal.
É isso. Ata do Copom, taxa de juros, também arcabouço fiscal, perspectivas econômicas, assuntos tratados com o David Martins, especialista em finanças e investimentos, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. David, boa noite, por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos.
Ainda falando desse misto de política e economia, o presidente Lula se reuniu com ministros nesta terça-feira para debater o consignado do INSS, Berenice Leite. Chegou-se a algum acordo neste encontro?
Olívia, chegaram sim a uma decisão, né? Essa reunião que aconteceu pela manhã no Palácio do Alvorada, o presidente Lula e a equipe econômica, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Carlos Lupe, da Previdência, e ainda o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mas quem bateu o martelo mesmo foi o presidente Lula, estabeleceu então essa proposta para levar para o Conselho Nacional da Previdência Social e aumentar a taxa de juros para 1,97%. Isso porque houve uma reação muito negativa recentemente, uma última reunião do Conselho Nacional da Previdência Social havia abaixado a taxa de juros, né? O teto da taxa de juros para crédito consignado, então, os beneficiários do INSS, a taxa que era de 2,14 abaixou para 1,7. Mas, como eu disse, a reação foi muito negativa, a maioria dos bancos suspendeu, então, o crédito consignado e é por isso que, no dia de hoje, o presidente Lula se reuniu com a equipe econômica. Carlos Lupe levou em mãos, inclusive, a proposta de aumentar essa taxa de juros para 1,97% ao mês. O Conselho Nacional da Previdência analisou, votou, é formado por 15 membros. E a gente pode adiantar que essa decisão não agradou a todos. Havia lá representantes, né, dos pensionistas, dos aposentados, também de entidades sindicais. Inclusive, o próprio ministro da Previdência Social não demonstrou muita satisfação ao aumentar, então, a taxa que havia ficado em 1,7% e agora prevalece, então, a taxa de 1,97%. Vamos ver o que ele disse.
A vida é feita de avanços e recursos. Não era o que eu pessoalmente gostaria, mas é o que é possível. Se a gente imaginar que até dia 13 a taxa cobrada era 2,14, foi um avanço para o aposentado e pensionista. No meu ponto, tem que avançar mais ainda. Mas as condições que o Banco Central deu de não mexer na taxa de juros, os bancos saindo do mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados, o recurso para eles. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas. Então nós fizemos uma reflexão, várias reuniões durante a semana, e fomos convencidos e propusemos isso e foi aprovado pelo Conselho uma taxa, não como a gente gostaria, mas a possível.
Acho que eu posso te perguntar. E olha, o Conselho não aprovou por unanimidade. Dos 15 integrantes, 11 votaram a favor da proposta do governo, 3 abstenções e 1 votou contra. Dentre as abstenções, a representante das instituições financeiras, inclusive a Febraban, emitiu uma nota após a aprovação dessa nova taxa, dizendo que se absteve para conter este impasse, mas disse que discorda ainda do valor estabelecido de 1,97%, porque considera ainda que é um patamar baixo, abaixo dos custos vigentes para parte dos bancos que operam essa linha de crédito, mas que já é um avanço porque 1,70% realmente estava impossível de manter, né? No entanto, houve de fato essa suspensão por parte das linhas de crédito. Mas a boa notícia, Lívia, é que após a decisão do Conselho Nacional da Previdência, né, alguns bancos já sinalizaram, entre eles bancos privados e bancos públicos também, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que vão retomar então as linhas de crédito consignado a partir aí da publicação do Diário Oficial, no Diário Oficial da União. E só para lembrar, daqui 30 dias o Conselho deve fazer uma análise aí dos efeitos nos últimos 30 dias para saber se mantém a taxa em 1,97. Volto com você.
A gente segue acompanhando, então, essas movimentações para ver se isso realmente vai se efetivar, essa taxa proposta pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Agora, Cristiano Vilela, não te parece, às vezes, um ensaio ao vivo, quase que uma mostra especulativa ao mercado, mas, nesse caso, aos bancos, esse movimento do governo federal? Porque nós tínhamos uma taxa, um teto, né, um limite de taxa de juros para crédito consignado para esses aposentados do INSS, vigorando em 2,14%. Aí veio o governo federal, por meio desse Conselho de Previdência Social, e estipulou esse limite para 1,7%. Claro, os bancos não gostaram, reagiram, a maioria suspendeu essas linhas de crédito consignado para esses aposentados. E agora o governo vem com essa proposta de 1,97%. Não está bom nem para o governo, não está bom nem para os bancos, mas parece que isso vai passar. Foi uma forma de acalmar os ânimos, de testar esses bancos para que essa proposta passasse nesse valor de agora?
Olha, Lívia, isso só dá amostras do desgoverno que se tem vivido. O fato é que o governo federal, ele tem que ter clareza na adoção das suas políticas, na adoção de propostas, trazer determinados temas para interlocução com os interessados, aposentados, pensionistas, rede bancária, para que seja feito um anúncio de uma forma efetiva, enquanto uma política de Estado. Esse tipo de situação, onde se coloca o ministro da Previdência para morder, o ministro da Fazenda para assoprar, se reduz para 1,70, gera choradeira, para depois tirar o coelho da cartola e se chegar em 1,97. Esse tipo de situação, embora em alguns momentos seja uma passada de pano e faz com que o governo acabe não fazendo uma redução tão draconiana como tinha colocado no primeiro momento, mas ele só demonstra que falta uma política efetiva, uma política que demonstre quais são os limites em que tem que ser operado o crédito consignado para os aposentados. Então, mais uma vez, é o governo batendo cabeça.
Tem mais um destaque de Brasília, porque o ex-CEO das Lojas Americanas disse que a empresa não se mostrou disposta a expor o rombo contábil. Sérgio Rial, que esteve numa curta passagem na gestão, falou nesta terça-feira que a cúpula da empresa evitou passar os dados financeiros que indicariam uma dívida bancária muito maior do que a esperada. E, segundo ele, a surpresa é que não sabia como conseguiram fazer isso por tanto tempo e o porquê. Em depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o CEO das Lojas Americanas garantiu que a empresa não foi proativa. Sérgio Rial voltou a falar que a dívida da rede varejista está entre 35 e 36 bilhões de reais e com um patrimônio líquido de 16 bilhões de reais. Membros da gestão anterior à dele decidiram não comparecer à audiência no Senado, assim como os representantes da empresa de auditoria.
O Brasil atingiu a marca de 700 mil mortos por Covid-19. Letícia Miyamoto de volta com essa marca triste para a gente, né, Letícia? Depois de 3 anos, em que estágio está a pandemia aqui no país?
Oi, Lívia, Daniel, boa noite para vocês. Mais uma vez, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Depois desse período, depois desse tempo de 3 anos da primeira morte, como você mesmo disse, da primeira morte aqui no Brasil, agora o país só está atrás dos Estados Unidos em números de óbitos acumulados em razão da doença. Isso também chama bastante atenção por conta da mudança do perfil da mortalidade, dos casos em que as vítimas morreram em decorrência da Covid-19. Esse perfil mudou, a vacinação aumentou depois do segundo semestre de 2021 e a partir desse prazo, esse perfil tem mudado. Agora, as maiores vítimas são pessoas com mais de 80 anos e aquelas imunossuprimidas. Para ter uma noção também, no primeiro trimestre de 2023, ainda não foi finalizado, mas o último balanço mostra que as pessoas com mais de 80 anos foram cerca de 43% dos casos fatais de Covid-19, que chama bastante atenção, um número bastante alto. Uma outra preocupação também é em relação às crianças, não só aquelas menores de 5 anos, que também ainda são prejudicadas pelo esquema vacinal, ainda não estão dentro do esquema vacinal, como também aquelas até 11 anos de idade. Segundo dados do Ministério da Saúde, essas crianças até 11 anos, apenas 48% delas receberam a primeira dose da vacina e apenas 33% receberam a segunda dose. Nós conversamos com um especialista sobre o assunto, com um infectologista, que trouxe mais detalhes do motivo dessa mudança do perfil das vítimas que não resistem à doença. Vamos acompanhar.
e concentrada, geralmente em três grupos que têm ainda o risco maior de desenvolver formas graves: os idosos, que respondem mal às vacinas, as crianças, que ainda não tiveram oportunidade de ser vacinados, e aqueles que têm um comprometimento do seu sistema imune, onde também o risco de agravamento é muito grande. Quem tem câncer, quem é transplantado, quem vive com HIV, quem usa drogas imunossupressoras. Esses se concentram, ou nessa população se concentra, a maior parte dos casos graves, hospitalizações e mortes pela Covid-19 hoje em dia.
Dados da Fiocruz também mostram que as pessoas que não se vacinaram, claro, estão entre as mais prejudicadas nos novos casos. 3 vezes mais mortes em pessoas que não foram vacinadas. Também dados do Ministério da Saúde mostram que preocupam bastante em relação às pessoas que não tomaram nem mesmo a segunda dose da vacinação. 19 milhões de brasileiros não tomaram essa segunda dose. Para que a tendência continue de baixa dos casos, de acordo com os especialistas, é necessário que as pessoas completem o esquema vacinal que já teve início há um bom tempo. Nós também conversamos com especialistas sobre a importância dessa vacinação. Vamos acompanhar.
A segurança da evolução ou da não evolução para as formas graves da doença ainda é a vacina. Todos, a partir de 6 meses, devem ter pelo menos 3 doses da vacina contra a Covid. São essas 3 doses nesse cenário de Ômicron que garante ou que protege contra a evolução para a forma mais grave. E para aqueles indivíduos de maior risco, o reforço com a vacina bivalente, que já contempla a Ômicron na sua formulação, é fundamental para que nós consigamos enfrentar aí, mais uma onda possível que possa acontecer aí no inverno, junto com outros vírus respiratórios. Lembrar da vacina contra a gripe. Nós temos aí várias doenças circulando, muitas vezes concomitantemente, que a estratégia de prevenção, sem dúvida, é a melhor.
Nesta terça-feira, a Anvisa também se manifestou sobre uma nota que repercutia desde 2021 sobre inflamações no coração. Eles disseram que essas duas doenças, miocardite e pericardite, elas não são afetadas por conta das vacinas da Pfizer, que na verdade são casos raros, que ainda são estudados e que também os benefícios ultrapassam os riscos. Volto ao estúdio.
Muito obrigada pelas informações, Letícia Miyamoto. Boa noite, bom trabalho para você.
Seguimos com uma última informação, porque o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro cassou de forma definitiva o registro de Giovanni Quintella Bezerra. O anestesista foi preso após ser gravado por enfermeiros estuprando uma paciente sedada durante o parto. A sentença foi determinada por unanimidade durante o julgamento que aconteceu nesta terça-feira. A decisão do CREMERGE impede que Giovanni Quintella exerça a profissão em todo o país.
Ponto final na edição desta terça-feira do Jornal Jovem Pan. Como sempre, muito obrigada pela audiência e pela companhia em mais uma edição. Amanhã estou de volta, eu e Daniel Caniato, com mais notícias e mais opinião para você. Daniel Caniato, boa noite, meu amigo.
Boa noite a você, Lívia Zanolini. Bom descanso, até amanhã. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência tem mais informação, Fast News com Vitor Brown, imperdível. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento. Esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Já tô preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Okay, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.